Vamos lá, meus amigos, vamos lá para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando dos requisitos genéricos, né, que todo pedido liminar baseado na urgência deve conter. Nós estamos falando especificamente na aula de hoje do requisito reversibilidade da medida e da famosa caução. Você lembra que a gente se propôs em dividir a questão da seguinte forma. Primeiro, nós estamos estudando então as tutelas baseadas na urgência. Quando você pede uma tutela provisória para o juiz e se baseia na urgência. Mas lá na frente nós vamos estudar as tutelas que se baseiam na evidência, que é uma outra forma do juiz antecipar aquela providência que geralmente ele só daria lá no final. Falei para você que as tutelas baseadas na urgência, elas podem ser de caráter antecipada ou de caráter cautelar. Lembra dessa subdivisão? O juiz dá uma tutela de caráter antecipada quando ele dá exatamente aquilo que ele daria lá na sentença. Então, se o pedido da sentença, se o autor quer com a ação, é que ele receba uma cirurgia que o plano de saúde está negando, quando o juiz dá uma tutela antecipada, ele dá exatamente aquela cirurgia. Mas, às vezes, a parte pode precisar de uma tutela cautelar, que vai simplesmente garantir a utilidade prática de um processo. Te dei exemplo sobre isso, né? Primeiro, nós estamos estudando os requisitos da tutela que se baseia na urgência, mas que quer antecipar uma decisão que só seria dada lá na frente. Tá? Fiz essa contextualização para você poder entender, deixa eu até te mostrar aqui no mapa, que existem requisitos na lei para as tutelas antecipatórias e existem requisitos na lei para as tutelas cautelares. São requisitos diferentes, tá? Nós vamos estudar ao longo das próximas aulas. Agora nós estamos então aqui, ó, dentro das tutelas antecipatórias, já estudamos o requisito da probabilidade do direito, já estudamos também o requisito do perigo de dano, e nessa aula nós vamos estudar esses outros dois requisitos aqui, ó, a reversibilidade da medida, e vamos estudar a caução, tá bom? Primeiro vamos voltar lembrando o que diz a lei. Lembra que o amparo legal para você pedir uma tutela antecipatória baseada na urgência, está lá no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ele fala lá, ó, tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nós já estudamos a probabilidade do direito, já estudamos o perigo de dano. O risco ao resultado útil do processo é um requisito das tutelas cautelares, que nós vamos ver mais para frente. Para uma tutela antecipada, basta que você mostre para o juiz, como nós já vimos, a probabilidade do direito, o perigo de dano, e agora vem o terceiro requisito, que nós vamos estudar mais a fundo na aula de hoje. Lá no artigo 300, especialmente no parágrafo 3º, fala assim, ó, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Mas o que isso significa na prática, professor? Bom, a lei fala que a tutela que você está pedindo para o juiz antecipar tem que ser possível que essa tutela seja revertida lá na frente, caso não se confirme em sentença. Se for irreversível, o magistrado deveria indeferir. Vamos dar um exemplo? O autor pede, então, vou te dar um exemplo de tutela reversível, tá? O autor pede, então, a reintegração liminar na posse de um bem. Fala, olha, o réu invadiu a minha propriedade, eu tinha a posse, eu quero que ele seja retirado de lá e que eu seja liminarmente, no começo da ação, reintegrado na posse do meu bem. Se ele for, se o juiz entrar na dele, conceder a liminar, se ele for liminarmente reintegrado na posse do bem, você concorda comigo que essa situação é perfeitamente reversível no futuro? Porque pode ser que chegue lá na sentença, depois de ouvir todas as provas, o juiz fale não, o autor não tem razão, não. Não houve nenhum esbulho, o réu tinha mesmo que ter entrado nessa posse. Essa tutela ela é reversível. O juiz pode lá na sentença dizer não, julgo improcedente, determino que o réu volte à posse do bem. Veja, essa tutela então que o autor pleiteou lá no começo, o juiz vê que ela é possível de ser revertida lá na frente. Então, bingo, o autor cumpre esse terceiro requisito das tutelas antecipadas, que é a possibilidade da medida ser revertida no futuro. Mas aí você pode estar perguntando, mas professor, e se a medida que o autor quer antecipar for irreversível, mas ao mesmo tempo for fundamental para salvar um direito? Tá? Veja, quando a gente está falando antecipar um direito de posse, tá? O direito de posse ele é perfeitamente revertido no futuro sem que haja grandes prejuízos. Mas às vezes há situações da vida em que, se o juiz não der antecipadamente, o direito pode se perder. Na prática, existem várias tutelas, né, que elas devem ser antecipadas sob pena de se ferir de morte um direito fundamental, como a vida, a integridade física e etc. Já eu vou te dar um exemplo, tá? Para esses casos, a doutrina ela deu uma abrandada nesse requisito da reversibilidade. A doutrina acabou concluindo, e a jurisprudência também, que quando houver um direito fundamental em perigo, o juiz deve fazer uma ponderação de interesses desses valores que estão envolvidos para decidir se ele concede ou não a tutela de forma antecipada. O que o juiz deve fazer? Uma ponderação baseando-se na razoabilidade. Deixa eu te dar um exemplo que tudo vai ficar claro. Imagina então que o seu cliente entra pedindo para que o plano de saúde seja condenado a fornecer uma cirurgia. Tá? Além disso, ele pede que o juiz decida isso de forma liminar. É uma cirurgia cardíaca. Ele prova lá que tem o plano de saúde, ele prova que é provável o direito dele, né? Muito provavelmente o juiz ia deferir lá na frente. Ele prova que há perigo, se ele não fizer a cirurgia, ele pode morrer em questão de 10 dias. Mas o juiz, quando ele vai para o terceiro requisito, que é a reversibilidade da medida, ele fala: pronto, não vou dar essa tutela. Por quê? Porque se o juiz mandar o plano de saúde custear a cirurgia, depois lá na sentença não dá para desfazer a cirurgia. Essa medida, então, que ele quer antecipar é irreversível. Na prática, você, meu amigo, sempre vai se adiantar e vai mostrar para o juiz que ele deve fazer essa ponderação que a doutrina fala. Ele vai falar, você vai dizer assim: excelência, muito embora a medida que eu estou pleiteando seja irreversível, estão em jogo dois direitos, sendo que o direito do meu cliente é um direito fundamental e de muito mais valor que o direito do requerido. Quais são esses direitos que estão em conflito nesse exemplo que eu te dei? De um lado, a vida do seu cliente, e do lado, o direito ao patrimônio do plano de saúde. Você vai falar: excelente, o que você prefere? Preservar a vida do meu cliente ou preservar o patrimônio da empresa requerida? É claro que na razoabilidade, na ponderação desses dois valores em litígio, o juiz vai preferir preservar a vida. O juiz vai pensar assim: eu prefiro errar, mas salvar a vida do requerido, depois descobrir que ele não precisava dessa cirurgia e com isso causar um desfalque patrimonial para a requerida, porque pode ser que o autor não tenha como devolver o valor da cirurgia, do que simplesmente: não, eu não vou conceder porque essa medida é irreversível, e aí o autor acabar morrendo com o processo na minha mesa. Veja, todas as vezes, em todas as suas situações, você tem que provar a presença do requisito. Excelência, esse pedido que eu estou fazendo, ele pode perfeitamente ser revertido lá na frente. Mas, quando no seu caso concreto, o que você está pedindo não é possível de ser revertido, você vai se adiantar e exercer pelo juiz esse juízo de ponderação. Você tem que ser bem explícito, tá? Não basta simplesmente você deixar que o juiz faça esse raciocínio. Na prática, você vai se adiantar, vai mostrar para o juiz como que ele deve fazer essa ponderação. E se possível for, você deve, como nós vamos ver mais adiante, oferecer caução, porque daí acaba com o risco e você consegue o deferimento da medida. Você vai ver que um dos requisitos também para o juiz deferir uma tutela de caráter antecipatório é ele exigir caução. Por que caução? Porque o juiz pensa assim: bom, eu vou dar uma medida que é irreversível, mas eu tenho que salvar a vida do autor. Então ele fica ali naquela encruzilhada, né, naquele dilema. Salvo a vida do autor, causa um prejuízo para o requerido, e aí ele vê que você, lá na sua petição, você ofereceu caução, você ofereceu uma garantia. Ó, juiz, é como se você dissesse assim: ó, juiz, eu confio tanto no pedido que eu estou falando, eu tenho certeza que esse pedido vai ser acolhido lá na sentença, que eu estou aqui, ó, oferecendo uma garantia, porque caso lá na frente Vossa Excelência entenda que o meu cliente não tem razão, essa garantia vai custear todas as despesas que o plano de saúde teve para implementar a cirurgia. Veja, você tira das costas do juiz o peso dele acabar errando e prejudicando a empresa requerida. Então, primeiro, você vai exercer, vai escrever, vai fazer esse juízo de ponderação. Você vai mostrar para o juiz por que que no seu caso concreto, efetivamente é melhor preservar a vida do seu paciente, preservar a saúde do seu cliente, do que causar um prejuízo patrimonial para a requerida. Juiz, cause um prejuízo patrimonial, mas salva a vida do meu cliente. Essa ponderação de garantias constitucionais, porque a Constituição também garante o patrimônio, né? É você que tem que fazer. Não deixa na mão do juiz. Lembra sempre do que eu disse. Na dúvida, é mais fácil o juiz indeferir, porque ele já tem na cabeça que conceder uma medida antes da hora é a exceção, não é a regra. Então, é seu papel. Agora, como expert em liminar, tomar a frente, fazer esse juízo de ponderação. Ó, como você sabe, ao longo do nosso curso, nós vamos estudar esses requisitos voltado para cada um dos tipos de ações, né? Não para todos, porque seria impossível, mas para a maioria. Inclusive nesse exemplo que eu acabei de te dar, naqueles casos em que se pede efetivamente uma tutela de medicamento, de cirurgia. E eu vou te mostrar na prática como fazer essa fundamentação. Nós vamos escrever junto, tá? Os fundamentos que você coloca. Nós vamos fazer essa ponderação de interesse, tá bom? Pode ficar tranquilo. Agora, o que cabe, o que você precisa fixar é esse requisito. A tutela que você pede para o juiz antecipar tem que ser reversível. Se ela for irreversível, você tem que mostrar para o juiz que o direito do seu cliente, ponderado, comparado com o direito da parte requerida, o direito do seu cliente tem um maior valor constitucional. Geralmente se faz essa ponderação quando está em choque mesmo o direito à vida, né? O direito à integridade física. É difícil o juiz conceder quando está em choque dois direitos da mesma grandeza. Então, se é o patrimônio do autor e é o patrimônio do requerido, o juiz vai falar: olha, a medida é irreversível, indefiro, a não ser que você faça aquilo que eu vou te ensinar agora, que é a prestação da caução. Falando dos requisitos, então, vamos recapitular. Para você conseguir uma tutela antecipada, probabilidade do direito, com todo o detalhamento que nós estudamos, o perigo de dano, com todos os detalhamentos que nós estudamos, a reversibilidade da medida, com aquela exceção que eu acabei de te dizer. Às vezes a medida é irreversível, mas mesmo assim a doutrina fala que o juiz pode passar por cima disso quando valores constitucionais valiosos estiverem em conflito. E a lei fala também na exigência de caução, caução real ou fidejussória. Vamos ver o que a lei fala sobre a caução? Lá no artigo 300, parágrafo 1º do CPC, esse dispositivo fala assim: para concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte pode vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Então veja, como regra, o juiz deveria exigir a caução, podendo dispensar se a parte que está pedindo a tutela for hipossuficiente economicamente. Vamos ver na prática como que isso se comporta? Veja que a lei fala que o juiz pode exigir a caução. Olha aqui, ó, o juiz pode, conforme o caso, exigir a caução. Por isso, tá, que na prática há muitos juízes que passam por cima desse requisito. Qual é o objetivo do juiz exigir a caução? É justamente proteger a outra parte dos prejuízos que ela possa vir a sofrer. Imagina, o juiz está concedendo uma medida antecipatória sem ouvir a outra parte. O mínimo que o juiz deveria é exigir caução. Por quê? Porque quando a outra parte se manifestar, caso ela consiga reverter a medida, no mínimo tem lá um patrimônio do autor garantido para poder fazer frente aos prejuízos, às despesas. Vamos para um exemplo para as coisas ficarem bem mais claras? Imagina, então, que você pede para o juiz para que ele arreste um carro. Aqui eu estou dando um exemplo de uma medida cautelar, mas só para evidenciar a necessidade do uso da caução, tá bom? Imagina que você pede para o juiz arrestar um carro do requerido, tá? Deixa eu pensar num exemplo de antecipação de tutela mesmo. Vamos lá, você fala para o juiz, eu vendi um carro para o réu. Ele se comprometeu a pagar em parcelas, mas ele não pagou. Lá no nosso contrato está previsto que o não pagamento acarretaria a rescisão antecipada e a retomada do veículo. Então eu peço para que Vossa Excelência me conceda de forma antecipada a retomada desse veículo, que é justamente aquilo que você quer lá no final da ação. Esse é um pedido de natureza antecipatória de tutela. Mas imagina que o requerido comprou esse carro do seu cliente e está usando para trabalhar como Uber. Significa que tomar esse veículo dele logo de cara pode atrair para ele vários prejuízos financeiros. Vamos imaginar que lá no final da ação ele consegue provar que não, ele pagou efetivamente o seu cliente, não era o caso de rescindir o contrato. E aí, como é que fica o ressarcimento de todo esse tempo que ele ficou desprovido do carro e não pôde trabalhar como Uber? É justamente aí que entra a caução, tá? A caução serve para amenizar esses prejuízos, tá, que o requerido acabou tendo, porque o juiz concedeu uma tutela antecipada. O juiz tomou o carro dele no começo da ação, entregou para o autor. Naquele momento, parecia que era provável o direito do autor. Naquele momento, parecia haver um perigo de dano para o autor, perigo do desaparecimento do carro e etc. Né? Mas e aí, como ficam os prejuízos do requerido? É para isso que existe a caução, para, de alguma forma, dar alguma garantia para o requerido. Ó, se o autor sumir com esse veículo, está aqui, tem essa garantia. Mas, meus amigos, a mesma lei fala, como nós acabamos de ver, que a caução pode ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecer. Tá? O que que você vai fazer na prática? Você vai provar essa hipossuficiência. Toda vez que você for pedir uma tutela antecipada, você tem que passar por todos os requisitos. Veja, a caução é um requisito. Você tem que dizer para o juiz, por que nesse caso concreto Vossa Excelência não pode exigir caução? Meu cliente é hipossuficiente, mas não basta alegar. Você tem que provar. Você deve abrir a realidade financeira do seu cliente para que o juiz não tenha dúvida. O que você vai fazer? Junta extrato bancário, junta toda a vida financeira, fala para o juiz que se ele quiser ele pode consultar o Infojude, o Renajude, o Bacenjude, o Deus nos ajude, para ver que o seu cliente é hipossuficiente, ele não tem um bem para oferecer em caução, ele não tem um fiador, uma pessoa que possa vir e garantir esse pedido dele. Se você faz isso, você evita do juiz exigir caução e depois você ter que peticionar dizendo, ó, meu cliente é hipossuficiente. Meu amigo, já se adianta. Só essa ida e vinda do processo pode atrasar o processo 3, 4, 5, 6 meses. Então se adianta. Lá na sua petição você vai abrir um tópico e vai escrever a respeito do requisito caução. Excelência, nesse caso concreto, não é possível se exigir caução. A tutela deve ser concedida sem a exigência de caução. Por quê? Porque o meu cliente é economicamente hipossuficiente. Está aqui, a realidade financeira dele é essa. Ele ganha R$3.000 por mês, mas as despesas que ele tem alcança todo esse rendimento. O meu cliente não tem nenhum bem livre e desembaraçado, salvo aquele que ele mora com a família, que é o bem de família. Então ele não tem condições de oferecer caução. Quando você faz isso, você dá a segurança que o juiz espera. Você consegue entender que você precisa deixar o juiz seguro? Você precisa tirar as pulgas atrás da orelha do magistrado? Quando você faz isso na prática, é bem mais fácil do juiz conceder. Quando você não faz isso, é bem mais fácil do juiz falar assim, ó, defiro a tutela antecipada, todavia determino que seja prestada caução. Ou seja, o seu cliente não vai conseguir nada enquanto você não prestar caução. Ah, professor, mas daí eu posso apresentar um pedido e justificar que o meu cliente é hipossuficiente e o juiz pode acolher. Sim, mas nisso pode se passar 1, 2, 3 meses, tá bom? Então sempre se adianta. E agora, meus amigos, falando uma coisa na mais absoluta sinceridade, se o seu cliente tiver condições de oferecer a caução, ofereça a garantia e você vai garantir a tutela. Lembra, o maior medo do juiz é ser injusto com a outra parte, é causar dano com a outra parte com a medida antecipatória. Se você fala assim, juiz, pode conceder com tranquilidade, tá aqui a caução. Se lá na frente ficar provado que era indevida essa tutela antecipada, tem esse bem aqui para garantir qualquer prejuízo. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o tipo de caução. É óbvio que isso daqui é matéria de direito civil, não é matéria do nosso treinamento. Isso daí é uma presunção de que você já sabe. Mas não custa nada a gente relembrar. Quais são os tipos de caução que a lei exige? Lembra que aqui, ó, no artigo 300, ela fala assim, ó. Para concessão de tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória. Vamos dar uma olhada aqui, ó, caução real ou fidejussória. O que que é uma caução real? A caução real é aquela que é prestada sobre a forma de uma das garantias reais, como a hipoteca e o penhor, por exemplo. Imagina, o autor pode oferecer, ó, juiz, eu ofereço como caução esse meu imóvel aqui, eu dou ele em hipoteca. Ou eu ofereço essa joia aqui como penhor. A hipoteca e o penhor são garantias reais, porque elas se baseiam em um bem. A hipoteca em um bem imóvel, o penhor em um bem móvel. Olha aqui, excelência, eu estou dando em penhor esse bem móvel aqui, ó, como garantia, como caução, para que Vossa Excelência defira a liminar. Então, caução real são aquelas que são prestadas de forma de uma das garantias reais. Hipoteca, caução, há outras modalidades também, essas são as mais famosas, tá? E a caução fidejussória? Fidúcia vem da palavra confiança, né? Que da onde também deriva a palavra fiador, né? De confiar, de fiar um negócio. A garantia fidejussória, ela é conceituada como uma garantia pessoal. Aí nós não estamos falando mais de um bem, nós estamos falando de pessoa, tá? Nesse tipo de garantia, o indivíduo, uma pessoa, se subroga na pessoa do devedor. Ela se torna o devedor. Então, aquele é o fiador, aquele que presta uma caução fidejussória, ele está dizendo assim, ó, se ele não pagar, eu pago, eu ofereço todos os meus bens e o meu patrimônio, tá? É assim, o fiador, ele oferece o seu próprio patrimônio para garantir a obrigação que foi assumida por terceiro. Então, por exemplo, num caso concreto, imagina, você pede lá a tutela antecipada e fala aqui, ó, excelência, eu estou oferecendo uma caução fidejussória. Também está assinando essa petição inicial e tem uma carta aqui em anexo, o pai do meu cliente assumindo, oferecendo ele mesmo como uma caução fidejussória. Ele vai ser o responsável com o patrimônio dele para ressarcir eventual prejuízo que o réu tenha com a antecipação de tutela. Tá entendendo como que é fácil? O autor apresenta o próprio pai dele como garantidor de eventual prejuízo. Mas pode ser um amigo, pode ser um tio, pode ser qualquer pessoa. O que importa é que haja a caução fidejussória. É um fiador, então, no caso, que vai ter o patrimônio dele atingido caso a tutela seja revertida lá na frente e cause algum prejuízo para outra parte, tá bom? Agora, meus amigos, na prática, se você oferecer uma caução fidejussória, pode ser que o juízo não exija que aquele fiador, vamos chamar assim, prove que ele tem patrimônio. Pode ser que o juiz aceite e muito provavelmente ele defira a medida só por ver que você está aí na boa fé. Ó, excelência, eu quero a antecipação. Estão presentes os requisitos da probabilidade, o requisito do perigo de dano, a medida é reversível e eu ainda estou oferecendo uma caução fidejussória. Está aqui, ó, tem um terceiro garantidor. Pode ser que o juiz aceite tão somente assim. Como pode ser que o juiz fale, tudo bem, mas essa caução fidejussória tem que ser idônea. Esse terceiro tem algum bem de raiz, um bem imóvel que pode servir lá na frente para cobrir os prejuízos? Pode ser que o juiz peça isso, tá bom? Não é muito comum, tá? Na maioria dos casos o juiz aceita tão somente o fiador, tá? Agora, se você, meu amigo, oferece a caução através de uma fiança prestada por uma pessoa ou uma garantia, efetivamente real, pode ter certeza que você vai ganhar muito mais a confiança do juiz. A chance de você se aproximar do deferimento é muito maior. E por quê? Porque ninguém costuma oferecer caução. Então, se você oferecer, o juiz vai estranhar, vai até pensar, cara, o caso dessa parte é tão sério e preocupante que há pessoas aí se comprometendo a pagar a dívida caso essa tutela seja revertida. Há terceiros assinando e se comprometendo a efetivamente cobrir o prejuízo do réu se ele tiver algum prejuízo com essa antecipação de tutela. Então, a dica final que eu quero te dar aqui disso que eu falei é que você sempre ofereça caução, caso o seu caso concreto assim comporte, caso o autor assim comporte. Você pode dizer, ah, mas se eu oferecer caução e lá na frente meu cliente for injustiçado, o juiz julgar improcedente, eu vou estar dando para o requerido um bem. Meu amigo, são riscos do próprio negócio. Você joga para o seu cliente a real. Fala, quer conseguir a tutela de uma forma muito mais fácil? Vamos prestar caução. Agora, se o seu cliente está se aventurando, se ele não tem como sustentar o pedido dele lá no final, até na sentença, ele não tem prova daquilo que ele está pedindo, aí é melhor não oferecer caução mesmo e talvez correr o risco de não conseguir a antecipação de tutela. O que eu falo é que há maneiras de você conseguir sempre a tutela de urgência, desde que você mostre cada um desses requisitos, desde que o juiz sinta a sua boa-fé, tá bom? Agora vamos lá, uma última coisa sobre esses requisitos. Lembra, nós falamos aqui, ó, vamos recapitular aqui para você ver, tá? Que para conseguir uma tutela antecipada baseada na urgência, você tem que provar a probabilidade do direito, nós vimos o que é isso na prática, o perigo de dano, nós vimos como fazer isso na prática. Hoje nós falamos que a medida tem que ser reversível, quando não for, o juiz faz a ponderação, e nós falamos que o juiz pode exigir uma caução real ou fidejussória. Agora, desses quatro requisitos aqui, tá, os dois primeiros são cumulativos. Eles sempre têm que estar presentes. Se não tiver os dois presentes, o juiz vai indeferir, tá? Agora, esses dois últimos não, tá? Eles podem ser dispensados. Lembra que eu te dei o exemplo? Às vezes a medida é irreversível, mas mesmo assim o juiz concede a medida. Às vezes o juiz não exige a caução, porque a lei fala que o juiz pode exigir a caução. Às vezes a parte que você está atuando, ela é hipossuficiente. O juiz pode até exigir a caução, mas se prova a hipossuficiência, o juiz vai deferir a medida, mesmo sem esses dois requisitos, tá bom? Com isso a gente fecha a análise dos requisitos genéricos de toda a tutela antecipada. Na próxima aula, a gente começa a ver quais são os requisitos das tutelas baseadas na urgência, mas de natureza cautelar, que são aquelas que visam acautelar um processo ou acautelar um direito. É isso aí, eu te vejo na próxima aula.